Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia, de um jeito leve e prático. Eu sou a Carola Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com o mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um.
Pessoal, a gente começa aqui mais um episódio do podcast Mercúrio, agradecendo a todos os ouvintes e a todos que nos acompanham. Queria convidar todo mundo para que ainda não nos segue no Instagram, que acessem ali o nosso perfil, @mercurioantroposofia, para ficar por dentro das novidades, dos conteúdos, das parcerias que a gente vem fazendo. E convidar vocês também para visitarem o nosso site, que é www.mercurioantroposofia.com.br. Lá vocês podem saber um pouco mais sobre nós, também sobre a nossa atuação e todas as frentes de trabalho da plataforma Mercúrio. E o último convite é para você que se gosta de nos ouvir, se conecta com o nosso propósito, que acredita, que assim como nós, acredita que os conteúdos que a gente compartilha aqui podem ajudar as pessoas a levarem uma vida com mais consciência e proporcionarem uma infância mais livre para as nossas crianças, apoie o podcast Mercúrio. Com o seu apoio, a gente consegue viabilizar os custos de produção e seguir com os episódios. Você pode fazer isso através do nosso site, como eu já falei aqui, www.mercurioantroposofia.com.br, ali na página Como Apoiar, ou direto na nossa página do Catarse, que é a plataforma de crowdfunding, que lá você acessa em www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolhe a opção de doação mensal. E aí você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior, que aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e exercícios dentro daquele tema. E esse episódio está sendo apoiado pela BioWash, que é uma empresa de produtos de limpeza totalmente naturais. E a gente está super feliz com essa parceria. Se você também tem uma empresa que está alinhada com o nosso propósito, você também pode nos apoiar a manter o podcast Mercúrio no ar. Então entre em contato com a gente pelo e-mail contato@mercurioantroposofia.com.br e nos ajude a levar a antroposofia para mais pessoas.
E antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu quero contar que eu, Débora, hoje eu vou de voo solo aqui no comando dessa conversa, porque a Carla está se preparando para a chegada do bebê. Quem nos acompanha por aqui já deve saber que ela está grávida, e então até a data dessa nossa gravação, o pequeno ainda não nasceu, mas ela está se preparando e se resguardando para essa chegada dele. Mas então agora vamos entrar no nosso episódio de hoje. Mamãe, acorda, já tá de dia, eu quero brincar. É com essa frase que dia sim, dia não, eu sou convidada a começar o dia. E vira e mexe eu penso, mas já? Nem acordou, já quer brincar. Mas quando eu me permito entrar no mundo dele, eu me lembro de que brincar é vida. Brincar é coisa séria, é energia vital, é se descobrir, elaborar o universo interno e externo. Brincar é aprender, é conhecer o outro. Brincar é criar, é imaginar, é se encantar com a vida e com o mundo. Brincar, brincar, brincar e brincar mais um pouquinho. E eles não se cansam. Mas será que deveriam? Infância é tempo de brincar. Agora pare e imagine se todas as crianças tivessem permissão para brincar. Brincar de verdade. Com o objetivo mesmo de brincar. Nós aqui do Mercúrio temos a certeza de que o mundo seria diferente, seria mais coerente, mais criativo, mais livre, mais humano. Eu arrisco até dizer mais feliz. E no episódio de hoje nós vamos falar então de brincar, é claro. E para isso a nossa convidada é a Sandra Eckschmidt, que antes de mais nada é uma pesquisadora do brincar e é também professora Waldorf, idealizadora da Escola Waldorf Casa Amarela, de Florianópolis. A Sandra coordena também o Centro de Estudos da Casa Amarela, que tem o objetivo de produzir e compartilhar os conteúdos sobre a observação do brincar livre nas escolas. E esse conteúdo está disponível para todos que quiserem acessar pelo site. E é um trabalho lindo e riquíssimo. Eu mesma Pesquisei bastante ali para fazer essa pauta. A Sandra também é coordenadora da formação de professores Waldorf em Florianópolis e é doutoranda com o tema do brincar no, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Sandra, bem-vinda. É um prazer ter você aqui para a gente falar sobre esse tema.
Obrigada pelo convite. Nossa, já foi inspirador esse teu relato aí de uma mãe ouvindo seu filho convidando para brincar, né? Bem, agradeço o convite e também acho bem gostoso essa iniciativa de estar falando para pais e mães e acho muito especial a gente poder aproveitar essa fase que às vezes a gente passa tão turbulenta, né, com nossa vida profissional e pessoal e que a gente poderia estar aproveitando tanto, né, se a gente tivesse um pouco mais de apoio para isso. Então, bem legal, Débora.
Que bom, para a gente é um prazer ter você e, enfim, que a gente acompanha também seu trabalho e sobre essa pesquisa, né, do brincar, que a gente, às vezes a gente acha que é uma coisa tão simples, mas que às vezes pode ser realmente isso, um objeto de estudo e até um objeto de observação para nós pais, assim, principalmente, eu acho, que não estamos tão inteirados disso, né, no dia a dia. Mas quem sabe nesse momento de pandemia todo mundo tem oportunidade de parar um pouquinho para pensar sobre isso, né? Mas Sandra, para a gente começar o nosso tema, eu queria que você trouxesse, para a gente colocar todo mundo pelo menos na mesma página, né? Para estar todo mundo alinhado sobre que brincar é esse que a gente está falando, eu queria que você trouxesse a perspectiva da pedagogia Waldorf, né? Da antroposofia, sobre esse brincar. Então, o que é esse brincar livre que a pedagogia Waldorf fala? E por que livre? O que isso significa?
Acho bem importante a gente começar assim, porque é como você falou, né? O brincar já, eu acho que é um senso comum que o brincar é importante, né? Na atualidade, todos sabemos que o brincar é importante, né? Assim, é algo que não soa estranho para ninguém. Mas essa perspectiva, principalmente que eu encontrei na pedagogia Waldorf, né, que me foi apresentada pela pedagogia Waldorf quando eu comecei a ser professora há muito tempo atrás, jardineira, né? Então, assim, me foi apresentado de que as crianças no jardim, então nesse primeiro setênio, na primeira infância, precisavam brincar livremente. Então, veio a primeira vez essa nomenclatura, brincar livre. E eu achei bem esquisito, na verdade, porque eu falei, ué, brincar não é brincar? Que coisa estranha pôr o livre junto com brincar. E foi devagarzinho que eu fui compreendendo isso, porque, na verdade, toda a proposta da pedagogia Waldorf para o primeiro setênio, a brincadeira está inerente a tudo, mas existem momentos, né, que a gente chama até de momentos de expansão, onde a gente deixa, oferece, dá esse direito à criança que ela merece de brincar livremente, né? Então isso está organizado no dia a dia de uma criança dentro de um jardim de infância de pedagogia Waldorf. E esse, embora antes dela brincar livremente, ela já tenha feito uma roda comigo, né, com a professora, uma ciranda, ou a gente cantou, ou fez várias brincadeiras, mas aí tem esse momento de brincar livre. E esse momento, ele tem uma qualidade muito sutil, né, assim, de diferença. É onde a criança brinca a partir de si e não a partir do que nós adultos propomos a ela. Então ela se ativa, né? Então dentro dela surge a vontade, uma vontade de fazer algo e que sai de forma brincante, esse é o contexto da infância, né? E essa qualidade, ela é muito delicada, porque ela não se mostra com movimentos gigantes ou coisas muito grandes, são gestos pequenos. Quando uma criança pega um pedaço de pano e com esse pano ela pensa em fazer uma coberta, uma bonequinha ou cobre uma cabana, isso é ela se ativar a partir dela e não a professora pegar e vamos fazer disso, isso, fazer isso, aquilo. Então, essa percepção é muito importante para a nossa conversa hoje. Quando a gente estiver falando de brincar hoje aqui, vai ser esse brincar. Não que o outro não seja legal, não é que a gente não possa oferecer e fazer coisas bem interessantes com as crianças, sim, mas a gente não pode deixar de ter esse espaço do brincar livre, que antes, muito antes, quando as crianças tinham esses espaços livres mesmo de rua, ou mesmo de famílias muito grandes, né? Assim, isso acontecia espontaneamente. Hoje é um lugar que a gente precisa preservar, senão a criança não tem esse lugar. Então, acho que é algo que é bem importante da gente pensar, né? Assim, partir. Estamos falando do brincar livre, onde a criança se ativa a partir dela. E aí é
Legal.
sempre interessante, Débora, porque mesmo professoras, né? Aí a pessoa fica assim, mas daí? Aí eu faço o quê? Então eu não faço nada? Fico só olhando a criança, né? É interessante como a gente fica incomodado com isso, porque quando a gente está com a criança, o adulto tem esse ímpeto sempre de querer ensinar, mostrar, interferir, né? A gente tem esse ímpeto. Como professora, eu posso te dizer que a gente aprende isso em faculdades de pedagogia, né? Que a gente precisa o tempo inteiro estimular a criança de fora para dentro. E como mãe e pai, né? Eu também sou mãe. A gente tem aquela vontade de mostrar o mundo e, né? Assim, aquela rapidez, né? E a gente acaba atropelando isso mesmo para a criança. Não é muito fácil isso. Tem que se exercitar, sabe?
Não, não é muito fácil mesmo, porque isso acho que vem diversas situações e coisas, né, na nossa cabeça, eu acho, que é isso que você falou, mas deixo ela sozinha, deixo a criança sozinha, não faço nada, né, coloco alguma coisa, proponho algo, e aí é do tipo, qual que é o meu papel nisso, né? Tenho que interagir, não tenho que interagir, que tipo de brinquedo, enfim, eu acho que vai ser um bom norte mesmo para a nossa conversa, porque eu acho que isso acaba acontecendo com vários pais e mães mesmo. Eu mesma, às vezes, fico, será que agora é hora de entrar? Será que agora não é hora de entrar, né? Assim, e que momentos são esses, né? Quais são esses momentos no dia que a criança está inteira? Ou então, como identificar alguns sinais que agora é o momento dela ir brincar livre, ou está faltando esse brincar livre, né? Assim, eu lembro quando a gente estava até conversando sobre essa nossa pauta e eu pesquisando também, a gente falou sobre então talvez que o papel do adulto, e aí vamos dizer de pai e mãe aqui, seja preparar esse ambiente, né? Nas escolas Waldorf e as jardineiras, as professoras falam muito isso, né, pra gente. Como é que a gente prepara esse ambiente, né, para que a criança possa brincar livremente? Então, como que é isso? O que que é preparar esse ambiente para que a criança tenha enfim, essa permissão, como você falou, de brincar livremente.
Então, isso é bem importante, né? Assim, esses envoltórios que a gente faz para acontecer esse brincar livre. Porque, lógico, por exemplo, se eu tenho uma casa que a criança, né, assim, começa a ficar perigoso para ela, né? Porque ela pode cair ou de uma escada muito perigosa, ou tem um monte de enfeites de vidro numa altura da criança. Então, sim, na verdade, a gente tem um papel bem importante de preparar esse ambiente, que é desde o aspecto físico do ambiente. Então, você precisa ter uma casa segura, que dependendo da idade significa uma coisa, né? Então, o que que é seguro para um bebê, o que que é seguro para 4 anos, 7 anos, né? Mas o seguro, sempre pensando assim, é algo não que constrange a criança no sentido de conter ela, mas que ela pode se ativar dentro de possibilidades que não vão causar algum mal para ela, como, por exemplo, uma escada. Então, esse espaço físico, ele precisa ser olhado por nós, precisa ser cuidado. Tem um espaço que a gente pode falar assim também das relações que estão em volta disso, né? Desse brincar. Porque a criança, mesmo quando ela está brincando livremente, sem a nossa atuação, interferência em cima dela, ela não quer brincar longe da gente. Não é assim, vai lá no seu quarto e eu fico aqui. Não é desse jeito que funciona, né? É. A criança gosta muito de ficar perto da gente. Então, só que para que isso possa acontecer de uma forma onde ela pode fazer coisas de forma autônoma, criar suas próprias possibilidades, eu preciso ser um adulto que esteja ao lado da criança com alguns afazeres também. Mas não afazeres que a criança não consegue ver nenhum processo. Por exemplo, computador não é algo que a criança vê alguma coisa. Para o computador, parece que não está fazendo nada. Agora, se eu estou lavando uma louça, criança percebe um processo que está acontecendo. A mãe está perto, né? Pode ser mãe ou pai, enfim, tanto faz, ou mesmo às vezes uma avó, e ela consegue então se entregar para aquilo que ela está fazendo perto desse adulto querido, né? Amado por ela, e esse adulto está fazendo coisas que ela vê algo acontecendo no percurso do tempo. Sabe, assim, olha, começou assim, não é consciente isso na criança, mas ela percebe coisas sem, acontecendo no tempo. Uma coisa que é muito legal também, principalmente quando eles estão um pouco menores nessa questão dos relacionamentos, desse afetivo, desses envoltórios, é quando a gente tem irmãos, né? Isso, eu venho de uma família grande, assim, quer dizer, eu acho, né, são quatro, então ainda é grande, né, para a atualidade. Então, isso é muito interessante quando a criança pode viver num ambiente que tem crianças maiores e menores, né, com estímulos e possibilidades diferentes, linguagens diferentes, capacidades diferentes. Então, isso é muito interessante. Às vezes a gente não tem irmão, mas tem primo, tem amigos. Eu sei que a gente está num momento bem difícil de isolamento, mas também às vezes tem pactos de famílias que estão em quarentena e podem se juntar, né? Assim, podem se reunir. Então, esse também é um envoltório que a gente prepara para a criança. Então, parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está fazendo, né? A gente está preparando esse ambiente para que isso possa acontecer. A criança também, para ela poder se entregar nesse brincar, ele precisa estar dentro de um ritmo do dia. Então, o dia inteiro brincar livre também não vai funcionar. O brincar livre é como se fosse a expiração, é a expansão da criança, né? Onde ela expande. Mas ninguém na vida só expira. A gente precisa ter horas que alguém vem cuidar da gente, vem dar banho, dar comida, ou eu quero fazer com a minha mãe um bolo, tal, né? Então a gente vive nesse inspirar e expirar. E a criança também. Mas quanto menor ela é, mais expansão e contração é menor, né? Mas que esse ritmo ele esteja estipulado no dia a dia da criança, para que ela então de novo, né, assim, quando chega o momento dela brincar, que pode de repente ser logo pela manhã, um pouco, né, depois do café da manhã, enfim, cada um tem o seu ritmo, mas que ela sabe que tem aquele momento expandido, assim, que ele não vai ser interrompido rapidamente para arrumar, para comer, para tomar banho, e ele pode ficar assim estendido, e aí quando a mãe chama para tomar banho, tudo bem, né? Eu sei que às vezes não é tudo bem, mas que a gente pelo menos assim faça de vazão para essa expansão, sabe?
Uhum. É, a gente fala bastante disso aqui no Mercúrio, alguns episódios acho que a gente passou por isso, sobre esse expandir e contrair mesmo, né? Esse movimento desse ritmo, e a gente sempre usa a analogia da nossa respiração mesmo, né? De se expirar e inspirar, o quanto isso é importante tanto para a criança, mas para o adulto também, enfim, mas para a criança mais ainda, e que Talvez ela não consiga fazer isso sozinha, e aí está o nosso papel de ir como pai, mãe, educador, cuidador, de ajudando ela a entender esse vai e vem, né? Esse caminho, na verdade, que não é tão linear, né? Mas assim, tem esses momentos dedicados assim para isso. E uma coisa que eu achei bem interessante que você trouxe dessa história do adulto estar fazendo algo que tem um processo, que a criança veja, né, o que está acontecendo. Veja, vai, vamos dizer, entre aspas, o produto daquele processo que o adulto está fazendo do lado dela. E realmente, quando a gente para observar isso, né, você falou do computador, que eu acho que isso é bem emblemático do nosso tempo, mas mesmo se, por exemplo, sei lá, você senta para ler um livro, às vezes a criança também não entende, né? Pelo menos eu já percebi isso. Ah, e agora eu vou sentar aqui e ler um livro enquanto ele brinca. Aí ele também não entendeu, mas se eu estou cozinhando, se eu estou arrumando um armário, se eu estou, sei lá, plantando alguma coisa assim, ele percebe e aí parece que dá uma calma, né, interior assim para eles. E para quem não está muito familiarizado, de repente, com os jardins Waldorf, se você chega num momento de brincar livre das crianças, as professoras estão sempre tricotando, tricotando no sentido literal mesmo, né? Fazendo algum trabalho manual, alguma coisa assim, e a gente fala, nossa, como é que elas conseguem sentar ali e ficar costurando enquanto essas crianças estão. Então parece que é mágico, parece que tem algo que, né? Mas que eu acho que tem a ver com isso que você contou, com essa construção do dia, e não é necessariamente deixa todo mundo brincando o tempo inteiro ali, né? Teve um momento de recolhimento e um momento de expansão, né?
Isso é uma coisa de bastante estranhamento de muitas pessoas que visitam os jardins de infância de pedagogia Waldorf, né? Onde fala assim, gente, as crianças estão brincando e assim, e tipo, vocês estão ou tá trabalhando jardinagem, rastelando, né? Então, essa qualidade da atividade do pai, além de ter essa concretude no tempo de um processo que é possível observar, né? A criança está na fase mais corporal e concreta que a gente tem, né? Tem uma qualidade que, assim, se eu tenho dificuldades em costurar, então eu não vou costurar na frente da criança, porque eu vou precisar me concentrar tanto, tanto, que aí eu não estou atenta à criança. Porque o momento que a criança brinca é um momento bem importante da gente estar atenta a ela, observar ela. Então, se para mim é mais fácil, ah, eu faço bolo, eu consigo fazer o bolo e estar tá prestando atenção ao meu redor, né? Então, eu faço esse tipo de coisa. Tudo que é muito difícil, exige minha concentração, aonde o adulto ele se fecha em si, por isso que você está falando, por exemplo, da leitura, e você tem toda a razão, é isso mesmo que acontece, a gente fecha em si para uma outra, a gente está em outro lugar, nosso corpo está lá, mas a gente está em outro lugar. Então, a gente não está disponível para a criança e ela logo começa a chamar a nossa atenção, né? De inúmeras formas. E aí, até assim, nesse gesto que a gente faz ao redor da criança, por exemplo, né? Então, eu estou lá fazendo um bolo enquanto ela está brincando próxima de mim. É um momento onde eu escuto o que a criança fala. Onde eu posso observar os gestos dela, porque lembra que a gente falou, é o momento que a criança conta de si. Para a criança, não adianta a gente perguntar assim: ah, você está se sentindo bem? O que que foi que você tem hoje? Não é assim que funciona com criança pequena, né? Então, quando eles brincam, eles vão contando de si para nós, em forma de imagens, né? Em forma de histórias, em forma corporal, em gestos também, né? Se o gesto tá muito forte ou tá muito recolhido. Então, às vezes não precisa nem da fala. Então, tem escolas também que acham que quando a criança tá brincando livre, assim, ah, lá no recreio é hora de eu tomar um café, né? Que eu não sou contra a professora tomar café de jeito nenhum, tadinhas, mas assim. a hora mais preciosa que a gente tem para conhecer o nosso aluno, e no caso de mãe e pai, conhecer os nossos filhos, é a hora que eles brincam livremente. Nossa, é a coisa mais bonita que tem, né? Pegar gosto de fazer essa observação, não um relatório, assim, bem naturalmente mesmo, né? Mas se colocar à disposição dessa escuta.
Isso acho que já responde a essa pergunta, mas então o que eu faço, né? Enquanto a criança tá brincando? E talvez leve, acho que alguns dias ou alguns momentos mesmo de você observar. Porque é um exercício, como você falou, eu acho que o adulto traz muito essa... a gente traz logo o pensar, essa condução da brincadeira. Mas então se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse assado? E aí, quando a gente viu quem, na verdade, tá brincando, o adulto fez uma brincadeira e a criança entrou junto, né? É isso, acho que a gente pode até entrar nesse assunto um pouco mais para frente, que não que isso seja de todo ruim, talvez, né? Mas esse não é o brincar livre que a gente está falando, né?
Pode ser, assim, também para a gente não ficar tão, né? Porque senão, às vezes, tem algumas mães, né, que falam para mim, nossa, então não posso fazer nada, eu calma, né? Assim, porque é lógico que muitas vezes a gente é convidada para um chá dentro de uma casinha e a gente vai lá e toma o chá, né? Mas acontecem muitas coisas, por exemplo, nessas conversas, né? Que a gente tem vontade de interferir, né? Assim, por exemplo, uma criança fala, sei lá, bate na casinha do outro e fala, deixa eu entrar. E aí a criança responde, não. Dá vontade de falar, como não? Todo mundo tem que brincar, tem que emprestar, né? Coisas assim, normais. Gente, é super normal. Eu também tenho vontade de falar isso. Mas aguentar não falar nada... Até pode ser que em um determinado momento eles, inclusive, vão pedir a nossa ajuda. Mas deixar esse tempo de resolver sozinho, de receber um não na cara do outro. Porque eles estão experimentando. E se eu não deixo eles experimentarem, eles vão receber explicações nossas. Mas eles não vão viver isso, né? Aí, de novo, eu vou ficar batendo nessa tecla, lembra? Eles precisam se ativar. Então, se eu conseguir segurar um pouco a minha ânsia, assim, né? Olha, eu tenho inúmeros exemplos, assim, de mim mesma fazendo isso, assim, sabe? De como... E quando eles acham a solução, são soluções que eu falo, assim, nossa, eu nunca podia imaginar uma solução melhor que essa. É muito melhor do que eu imaginava, né? Então, é bem por aí. Às vezes, também, tem uma criança que ela tá... tá um dia mais chuvoso, que nem hoje, por exemplo, né? E aí, ela tá um pouco sem vontade. Deixa ela sem vontade, ué. Tá tudo bem, gente. Às vezes, a gente não tem vontade. Como é que é? A gente precisa experimentar isso, né? Até que uma vontade venha, né? E às vezes ela até fala, mãe, não tô conseguindo, né? E aí você pode, de repente, pegar um pano e começar a construir uma casinha e larga. É um primeiro e deixa, né? E então, assim, só para não ficar tão rígido para nós mães, assim, de que a gente não possa fazer nada, até porque eu sei que tem mães que adoram várias coisas, assim.
Sim.
Mas quando a gente aprende a observar, a gente também começa a adorar ver o que acontece, como eles dão jeito nas coisas, né? Como resolvem as coisas, sabe?
Eu acho bem interessante isso, ficar ouvindo, assim. Às vezes eu ouço umas coisas que eu falo, nossa, foi assim que ele entendeu isso, sabe? Foi assim, então, que ele traduziu isso daí que ele vivenciou. Então é bem interessante mesmo quando a gente fica... no nosso, para deixar com que eles vivenciem ali o deles, o interno e o externo deles, né, assim. Eu queria entrar num outro ponto, Sandra, que você trouxe bem desse ambiente das escolas Waldorf, né, que, enfim, a gente já falou isso algumas vezes aqui também, dessa história de que o intuito, né, o objetivo dos jardins de pedagogia Waldorf é trazer um pouco do ambiente de casa, né, como se... criança tivesse dentro de uma casa, né? Da própria casa, enfim. Então, é replicar, na verdade, esse ambiente, que seria o ambiente em que a criança deveria, né? Ou poderia estar vivenciando essa primeira infância. Então, ali a gente tem, como você disse, crianças de diversas idades, né? De diversas faixas etárias, com diversas habilidades diferentes e tal. E você trouxe essa história de repente, um levar um não do outro, né? Eu achei legal você trazer isso. E aí, como é que é essa história deles se resolverem, entender isso, né? E aí, então, eu queria que você comentasse um pouco qual que é, na verdade, o que está por detrás disso, qual que é o impacto disso, de ter a criança convivendo com outras crianças de diferentes idades. Qual que é a importância disso para a formação dele, para esse desenvolvimento, até para esse processo encarnatório mesmo, dessa chegada na Terra, assim?
Tá. Então, como você disse, né, essa chegada dessa criança aqui na Terra, principalmente no primeiro setênio, ela é bem individual. Ela tem o seu tempo. Então, por exemplo, assim, a gente fala assim, com um ano a criança começa a andar. Tem criança que começa a andar com 10 meses, tem criança que começa a andar com 1 ano e meio. E todo mundo, tá tudo bem com todo mundo, né? Assim, não tem nada, não tem essa coisa, esse aqui tá atrasado, esse aqui tá adiantado. Pode ser que depois isso mude de novo, né? Então, você estancar as idades das crianças em uma determinada fase de desenvolvimento, né? Assim, um ano é isso, 2 anos é aquele outro, 3, é muito artificial para esse processo encarnatório da criança. Ela não consegue se expressar numa visão tão apertada de nós adultos, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha uma menina que ela estava com 6 anos, aí começa aquela coisa, vai para o primeiro ano, não está pulando corda e já dá aquela preocupação, né? Enfim, fica todo aquele negócio. E ela não pulava, e não pulava, e não tinha jeito de pular corda. Um dia ela resolveu que queria pular corda, e aí ela já sabia pular corda. Então ela fez um processo de aprendizado tão para dentro que eu nunca percebi. Então é um pouco isso, assim, né? Então, assim, primeiro você ter uma mobilidade, né, uma flexibilidade nas idades, é muito bonito, é muito respeitoso a esse processo encarnatório, a individualidade de cada um. Depois tem algo que é tão bonito, que são essas relações humanas que se estabelecem entre eles, né? Acho que cada vez mais as nossas famílias estão cada vez menores, né? Então, assim, a gente vem tendo 1 filho, 2 no máximo, né? Na escola Waldorf, às vezes você acha ainda uns loucos, né? Mas a princípio, assim, existe, né, isso é estatisticamente comprovado, uma redução do número de crianças nas casas. E essa, até um pouco que você falou bem no comecinho, né, essa possibilidade de brincar com uma diversidade etária, mas não é só etária, na verdade, né, a pedagogia Waldorf trabalha com uma diversidade que começa pelas faixas etárias, mas também tem a ver com todas as possibilidades, né? Cabe todo mundo dentro dessa grande família. Então, é muito legal. E esse grande aprendizado, imagina, criança está aprendendo a se relacionar com esses seres humanos ao seu redor, né? Tinha só a mamãe e o papai, talvez um irmão, e agora essa grande família que é uma classe. É a coisa mais bonita que tem, né? Ela acontece de forma tão aberta e tão espontânea, porque a criança tem essa abertura gigante ainda. E esse aprendizado, ele não é algo que a gente ensina assim, você precisa respeitar os menores, você precisa, você imita os maiores que já sabem. Não é assim, né?
Uhum.
É até ruim eu falar não é assim, não sei exatamente essa frase, mas a criança, ela aprende vivendo isso. Então, quando você tem uma criança pequena na sala, que às vezes chega de fralda num jardim de infância, que talvez deveria já não ter, né? E eles acompanham que essa fralda, ele deixa a fralda de lado, ou ele começa a aprender a fazer uma casinha, ou ele começa a aprender a levar a jarra de água sem derramar. Ninguém precisa falar nada. Os maiores falam, olha, ele já aprendeu a fazer isso. É como se fosse assim um ninho que a gente põe no coração das crianças, que ele nunca mais é retirado, nunca mais. É uma coisa muito especial, é um lugar tão humano, tão bonito de ver. E isso acontece entre os seres humanos, mas com a natureza também. Né? Assim, o amor que a criança tem, né? Tem aquela grande frase, né? Assim, esse mundo, né? Do mundo é bom, é de um amor entre todos nós, que viramos uma grande família mesmo, como também a tudo ao seu redor, que é a natureza, a pedra, a semente, enfim, as folhas, o vento, o sol. E aí, uma criança que cresce desse jeito, depois, lá no ensino médio, quando ela vai ter aulas de ecologia, ela não vai ter isso de forma intelectual, porque ela vai ter sentido no coração. Então, ela vai proteger a natureza, ela vai ser a favor de situações mais humanas e mais corretas, né? Mais éticas no mundo, porque ela viveu isso, né? Não é assim, politicamente corretamente falando, sabe? Corretamente, politicamente correto, né? É uma coisa que ela viveu, então ela carrega, então ela só vai entender a parte intelectual disso depois, mas ela carrega no coração, né? Então não tem ninguém que comenta isso, assim, que não fala sobre essa característica de que crianças, né, assim, jovens, né, de ensino médio, eles têm, de escolas Waldorf, têm maior paciência com criança pequena. Né? Porque outras pessoas, outros jovens ficam assim, ai não, que saco, lá vem criança pequena. Alunos de escola Waldorf têm a maior paciência, gente. É natural, é espontâneo, sabe? Eles sabem que faz parte de um processo, mas isso não foi ensinado como normas, né? Corretas e educadas. É porque faz parte, né?
Não é questão de obedecer a algo, né? É questão, acho que, disso, de vivenciar, de se enxergar no outro. Isso, quando você traz sobre a natureza, me vem essa imagem de que, na verdade, é, de fato, se sentir integrado, né? À natureza. Que hoje a gente fala tanto e busca tanto e precisa fazer um caminho de retorno, né? Para entender, nossa, eu faço parte disso, né? E até era isso, né? Por que, então, a proposta da antroposofia, da pedagogia Waldorf, é estar próximo à natureza, né? Justamente por isso, porque é dali, né? É dali que nós somos, é dali que nós viemos, e é o ambiente em que a criança se sente, né? Se sente completa, diria assim, né? Se sente pertencente. E é bem interessante de ver, de reparar, o quanto, eu não sei, né, se você tem, essa é a minha percepção talvez de mãe, mas o quanto de, quase que eles se bastam ali, né, na natureza. Às vezes eu observo o meu filho, enfim, e outras crianças, mesmo que não estejam em escolas Waldorf, é uma coisa que é tão inerente da criança, que é isso, ela se basta. Se você deixar a criança em um jardim, né, no jardim da sua casa, enfim, no parque, eles se bastam, porque ali tem tudo que ele precisa. Tem a terra, tem a pedrinha, tem a grama e tal. Enfim, tudo que ele pode explorar e criar e reconstruir, enfim. Eu acho que é por isso, então, essa importância, né, de estar na natureza, né, que é uma proposta tão, tão forte, né, da pedagogia.
Eu acho que é bem essa isso que você está contando, assim, bem essa percepção que você está falando como mãe, é uma integração mesmo, né? E que se a criança tem a natureza e tem esse entorno humano ao redor, pronto, gente. Falando em brincar, é tudo que eles precisam, não precisam de mais nada. Mas assim, Débora, existe sim, né? Isso é difícil, né? Assim, de ver, de perceber, mas assim, por causa dessa forma tão fragmentada, separada que a gente está vivendo das coisas, existem crianças pequenas que já chegam assim na escola e falam assim: não tem nada para brincar. Né, assim, porque ele não tem uma imagem pronta, um brinquedo pronto que possa ajudá-lo, né? Porém, isso é facilmente reversível quando você tem esse entorno, porque essas crianças ficam encantadas com o que as outras fazem e logo elas entram nisso, né? Então é muito fácil reverter isso, porém eu já recebi vários alunos assim, com, né, um desespero assim, tipo, gente, faz alguma coisa comigo, porque não tem nada para fazer aqui, né? E então assim, e aí a gente inclusive pode ajudar um pouco, né? Assim, a gente pode, mas ajudar, o que que seria um adulto ajudar nesse sentido? Quando eu vou andar pelo jardim com a criança e começo a recolher as folhinhas que a gente vê. Eu não vou inventar uma brincadeira mirabolante com a folha, mas quando eu faço isso, a criança começa a reparar, prestar atenção naquilo. Começar a ver qual é grande, qual é pequena, uma tem cor disso, cor daquilo, formas, né? Então isso pode ajudar bastante essas crianças, né? E às vezes assim, ah, mas eu não tenho jardim, eu moro num apartamento. Sim, a gente tem que buscar possibilidades em parques, em.
É, nem sempre a gente tem um ambiente ideal em casa, né? E também tá tudo bem, não é uma questão de, ai, nossa, então agora eu tenho que, né, fazer disso um problema familiar, não, mas como é que a gente busca então onde a gente poderia dar essa possibilidade para a criança, né? E acho que mesmo como você falou sobre os brinquedos prontos, né? Ah, então não é para dar nenhum brinquedo para criança, assim, eu acho que é muito o que a gente falou, é uma questão de observar também, né? É, não é que é mal, não é que é ruim que a criança tenha um brinquedo pronto, mas será que vale a gente também deixá-lo um pouco momentos sem brinquedo, né? Para que ela tire, como você falou, de dentro de si, se ative de dentro de si. E às vezes eles vão criar coisas que a gente não imagina mesmo, assim, né? Que nem passariam pela nossa cabeça que aquilo, sei lá, viraria um brinquedo ou que ele ficaria tanto tempo envolvido com aquilo, né? Assim, você trouxe algumas outras observações aqui que me fizeram lembrar de perguntas que às vezes me fazem, assim, ou mesmo que chegam para crianças que estão em escola Waldorf, né? Mas que é no sentido, mas como é que ele aprende? Como é que essa criança aprende nesse ambiente tão livre, vamos dizer assim, né? O que que ela está aprendendo se não tem atividades, vamos dizer, tão estruturadas ao longo do dia todo? Você já trouxe um pouco para a gente que, né, as crianças estão aprendendo muito essas habilidades sociais e não no intelecto, mas no observar o outro, no estar em contato com o outro. Mas o que mais? O que é que a criança aprende nessa fase da vida e o que que esse ambiente proposto pelos jardins Waldorf podem trazer?
É. Eu sempre. Essa pergunta tem bastante mesmo, Débora, e muitos pais vêm com essa pergunta. Principalmente aí eu vou ter que ser um pouco dura, muito mais dos pais do que das mães, né? Mas eu gosto muito quando eles me perguntam isso, porque é interessante de fazer um processo com eles dessa observação, né? Então, o que será que é mais importante eu saber, né? Que a estrela não é uma estrela e sim talvez um astro pontudo, uma pedra. né? Porque tem pais ultra científicos, ou saber que a estrela brilha no céu e abençoa as nossas noites, né? Então, aqui, sabe, Débora, eu acho que tem uma coisa bem forte de escolha do que a família quer para os seus filhos. Porque eu realmente não posso dizer que a pedagogia vale. Eu posso agora, tá bom, a gente pode pegar assim, ah, quando a criança está brincando de, por exemplo, de pular corda, tem direita, esquerda, sobe, desce, número, música, ritmo, mas eu nem entro nisso, sabe? Porque eu acho tão menor para a alegria de viver, por amar a vida e o mundo e os seres ao seu redor. É a base que vai carregar. Olha só o que a gente está passando hoje em dia, né? A humanidade inteira, não somos só nós brasileiros. Precisa ter um amor dentro da gente, e parece até quase piegas o que eu estou falando, mas é muito de verdade, né? Se você tem esse amor pelos seus próximos, pelo mundo, pela vida, a gente passa por qualquer coisa, por qualquer coisa. Informação tá cheio no mundo, né? A gente, inclusive, a gente sempre tá defasada, né? Eu tenho filhos adolescentes já e, assim, eles sabem muito mais coisa do que eu. O que eles não sabem é uma outra coisa que eu ainda posso contribuir, né? Que é esse ninho, esse arcabouço de fundamentos que vai levar a nossa história, né, de vida. Porque informações realmente não é a tarefa da criança pequena. Ela realmente tem que estar embasada dentro desse amor mesmo e dentro dessa expressão individual dela que a gente está falando hoje, que é pelo brincar livre, né? Então, assim, o que aprende, né? Eu lembro que a minha sogra sempre perguntava para o meu filho, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu? Ela não é muito ligada na pedagogia Waldorf, né? Aí ele, nada, só dormir. Ele sempre respondia isso, e eu ficava assim, filho, não exagera, só dormiu, você não brincou? Fala, pelo menos brincou, né? Mas ele assim, eu acho que era tão nada a ver aquela ideia de perguntar o que você aprendeu hoje, né?
Sim.
Então, tem uma coisa também que eu queria talvez trazer de exemplo, que foi bem, bem, assim, impressionante para mim. Foi um processo de um ano com um aluno, né? Ele já era maior, tinha seus 5 anos, e ele estava, toda vez que a gente ia brincar fora no jardim, ele estava tentando construir uma cabana com tábuas, né? Só que ele queria fazer um segundo andar. E toda vez que ele subia no telhado, caía, desmoronava a cabana, lá o casinha que ele estava fazendo. Eu, como adulta, sabia exatamente o que estava dando de errado. Era só um ajuste ali que ia dar tudo certo. Mas por confiar tanto no brincar livre, eu não me meti. Foi duro, mas eu não me meti. Você acredita que ele fez isso meses a fio, meses? E um dia ele subiu nesse telhado e a cabana não caiu. E aí ele me chamou e tinha uma alegria, uma satisfação no olhar que... Eu olhei para aquele menino e eu falei, eu não consigo ensinar isso para alguém. A gente não consegue ensinar. Isso é uma coisa que a criança precisa conquistar. Então, eu preciso não atrapalhar e fazer esses envoltórios ao redor deles para que ele conquiste isso. Assim, Débora, ele vai para a vida inteira dele. Porque ele conquistou sozinho subir na cabana, no segundo andar da casinha dele. Então, e me deu uma sensação muito estranha, até como professora, né? Porque eu sou professora, eu ensino coisas. E eu, assim, eu não ensino isso. Eu não ensino. O ser humano se ergue sozinho. Eu só não atrapalho e também... Eu ajudo nos envoltórios, no espaço, nas relações, na afetividade, mas não faço por ele.
Acho que você está trazendo é um exemplo lindo desse conceito de que a gente sempre fala aqui, que é o conceito de autoeducação, né, da antroposofia, que é o que você falou, assim, não há como ninguém nos ensinar isso e nos ensinar esse percurso, esse processo, processos que muitas vezes isso foi uma situação, mas talvez ele vai passar por tantos momentos da vida dele em que ele vai passar, né, meses e meses e meses num desafio para construir uma tal de uma casinha, que vamos dizer que seja lá qualquer outra coisa, né, usando só a casinha como essa imagem, mas achei bem lindo o que você trouxe, que é isso, o que você não ensina é essa satisfação dentro dele. Essa satisfação que realmente só ele vai ser capaz de desenvolver e de sentir. Ninguém vai sentir aquela satisfação por ele, né? Então, eu normalmente, quando me vem essa pergunta, né, mas o que eles aprendem, né, ali? Para mim é claro de que. E acho que a pedagogia Waldorf é um exemplo, isso acho que é algo que está à disposição de qualquer um, né, possibilitar isso, mas que o que ele está aprendendo, o que a criança está aprendendo nesse momento é isso, é vivenciar a vida, né, vivenciar essas relações humanas, esse observar o outro, essas relações sociais que muito mais do que, como você falou, intelectualizar, né, e dizer e explicar, é viver junto, né, viver junto e naturalmente a criança vai assimilando, parece que vai entrando pelos poros, assim, né? Da criança, assim.
E aí, quando a gente pensa nessa qualidade, que ela é completamente inerente, esse brincar livre, a gente pode pensar nisso nas diversas idades, né? Então, quando a gente pensa naquele bebezinho, né? Gente, esforço, né? Até chegar um ano depois a andar. Isso é a mesma coisa que aquele menino com 5 fez com a casinha, né? Já com outras capacidades e habilidades. Mas a criança faz isso brincando. E acho que até seria legal a gente falar um pouco disso, né, Débora? Você acha assim? Então, a gente fica pensando assim: a gente entende, né? Nós adultos, a gente, tá brincando, né? Pula corda, tá imaginando uma casinha, enfim, essa coisa a gente já entende que é brincar. Mas e quando a gente pensa nos bem pequenos, no bebê? A gente fica: o que é brincar para eles, né? Aí a gente fica comprando mobile, um monte de coisa, bolinha, bababá, para estimulando a criança, né? Porque a gente não entende exatamente o que é o brincar para um bebê, né? E aí, lembra que eu falei assim, é tão singelo, é tão delicado que pode passar desapercebido mesmo para algumas famílias, né? Então, mas com certeza, muitas mães, por exemplo, já viram quando uma criança descobre a sua mãozinha, o seu pezinho, né? Ou quando sem querer cai um paninho nos seus olhos e aí a criança descobre e fica super feliz, aí a gente até, nossa, ela tá brincando, né? Assim, a gente, porque é tão singelo, parece tão sem importância, né? Mas essas primeiras ativações, elas estão totalmente relacionadas ao corpo da criança. Então a gente pode falar que o primeiro brinquedo da criança é o seu próprio corpo. Ela conquistar essa autonomia, e ela faz isso muito de formas diversas, né? Mas assim, também devagarzinho, com cada etapa. E então eu lembro também, tinha um filho meu que ficava ele já estava querendo engatinhar, só que ele ficava para frente e para trás. Eu acho que é bem, quer dizer, eu acho, não, é bem típico isso. Mas aí eu lembro, meu marido ficava assim: gente, ele já tá aí, por que que ele não engatinha de uma vez? Porque assim, gente, tá tão gostoso brincar com o equilíbrio desse corpo para frente e para trás. Mas está vendo como a gente já quer chegar numa meta, num resultado? É inerente ao adulto na sociedade que a gente vive. E a criança está no tempo presente. Então ela vai ficar muito tempo balançando, né, aquele corpinho para frente e para faz, ou quando ela sobe, né? Primeira vez que ela levanta sozinha, levanta, desce, levanta, desce, levanta, desce. Quando a gente tá dando papinha, que ela joga uma coisa no chão e joga, e joga, e a mãe fica, meu, que saco, né? Assim, isso é brincar. Isso é a primeira brincadeira de uma criança bebezinha, pequenininha, né? É muito bonito de ver isso.
Tô lembrando disso de um documentário, na verdade, que eu assisti, que fala isso, que na verdade os bebês são, né, excelentes cientistas, assim, né? Porque eles, na verdade, ficam ali testando e testando e testando de novo e testando de novo. Olha, eu jogo, ela pega. Olha, eu jogo, ela pega. Mas, enfim, pra gente realmente é um desafio, né? Porque parece que a gente tá sempre querendo chegar em algum lugar logo, em algum resultado. Isso me faz pensar, será que é por isso, então, que a gente, nós adultos, principalmente nesse papel de pai e mãe, a gente tem essa dificuldade tão grande de compreender esse brincar ou de valorizar esse brincar? Porque eu acho que a gente percebe isso, né? Às vezes nas famílias, a gente se percebe às vezes nisso, de mas vamos, chega, chega, né? Ou querer encurtar esse período de brincadeira ou ensinar logo. Será que é isso? A gente perdeu essa percepção? A gente, por que então que a gente desvalorizou isso na sua visão?
Então, isso é bem interessante, assim, porque isso faz parte também do nosso desenvolvimento, né? A forma de relação de espaço e de tempo da infância, ela é muito distinta de todas as nossas outras fases de vida. Com isso, também tem algo que acontece, que é o tipo de sociedade que a gente vive, convive. Com certeza, muitas mães que deixam seus filhos nas escolas Waldorf recebem uma pressão gigante, falando, nossa, teu filho tá super atrasado, né? A gente fala, todo mundo fala isso toda hora, né? Então, existe uma pressão de tempo, né, de prontidão o tempo inteiro na nossa sociedade. Mas é interessante de perceber que isso também é algo que a gente vai mudando, né? Então, por exemplo, se a gente observar esse brincar, né, que para o bebê, então a gente podia falar que esse brinquedo maior do bebê é o seu próprio corpo. E que para que a gente pudesse não atrapalhar, a gente podia não trazer tantas bolinhas móveis e barulhos e deixar a criança brincar com este corpinho dela, né? Como? Deixando ela em espaços mais livres, né? Então, quando eu deito ela num colchonete, num tapete no chão, onde ela pode tentar se virar, enfim. E depois ela vai crescendo, vai surgindo a linguagem, né? E devagarzinho vai surgindo algo que aí eu acho que os pais também já ficam assim, ah, ela tá brincando. Quando a criança começa devagarzinho com os gestos dela, imitando alguma coisa que a gente faça. Normalmente é comidinha, tal. Mas, por exemplo, eu tenho pais que são marceneiros e eu vejo os filhos também imitando, né, os gestos, assim, são pequenas cenas, assim, mas que você olha, né, assim, a gente fica feliz de reconhecer isso, porque a parte do corpinho ainda é um aprendizado pra gente, né? Aí eles vão entrando em algo que a gente chama na pedagogia Waldorf de fantasia. Não é ainda imaginação, é fantasia, onde tudo pode virar tudo, né? A gente usa essa frase, né, de que um pequeno toquinho pode virar o que você quiser, mesmo que não pareça, né? Pode ser um avião, pode ser um martelo, pode ser uma mamadeira, enfim, um termômetro embaixo do braço. E esse momento é bastante cansativo para alguns pais, outros já se divertem com isso, porque é o tempo inteiro, assim, tudo virando tudo, alguns pais se cansam com isso, né? Depois, mais para o final do primeiro setênio, a gente fala então dessa qualidade mais imaginativa, onde a criança ela chega com uma meta para brincar. Então, aí a gente chega um pouco nessa coisa que a gente se desenvolve nesse sentido para esse lugar da meta, da onde quer chegar, né? Então, a criança foi aqui em Florianópolis, foi passear de barco no fim de semana, ela chega segunda-feira e ela fala, eu vou construir um barco. Então, ela se coloca isso, procura as coisas ao redor e aí é bem importante que a gente tenha coisas pouco estruturadas para ela conseguir aquela imagem que ela tem dentro dela, ela conseguir produzir no material isso, né? Então, não é uma coisa pronta, ela precisa fazer o dela, né? E ela organiza todas as crianças para isso. Então, é impressionante a criança que está bem no fechamento dessa educação infantil mesmo, desse primeiro setênio, ela começa a ter metas, assim, de brincadeira e todo mundo adora, né? Porque, nossa, para onde nós vamos agora, né? E aí é bonito de ver, pouco me relacionando com o que você falou, então a gente deixou de ter aquela fantasia, aquelas possibilidades que tudo virava tudo e que o que está valendo é aqui o presente. A gente conquistou também essa imaginação que tem um foco, uma meta, uma diretriz. Então, faz parte também do nosso desenvolvimento. Então, isso é uma coisa importante também. A gente não tem como sentar com a criança e brincar como ela. Não adianta falar, eu sou a pessoa mais criança do mundo. Eu não sou mais uma criança, né? Mas eu posso, lógico, né? E tomar um chazinho, fazer alguma coisa, mas deixar que essa qualidade humana que é da infância, que realmente seja exercitada. Realmente seja exercitada. Então, é um pedido, assim, sabe? De que a gente dê esse direito à criança e que a gente não leve ela ainda para esse lugar de produzir, de chegar. Porque todo mundo vai chegar lá, gente. Vai todo mundo ter que fazer isso. A gente não...
Sim.
Então, vamos dá esse direito às crianças, né?
É, a ideia aqui não é que a gente não está falando, né, de ignorar que isso vai chegar, né, ou de tolir isso, mas é de permitir que ela vivencie o que ela precisa vivenciar durante a infância, né? E deixar que depois ela vai ter a vida toda para desenvolver tudo isso, né? Não é que ela vai ser um adolescente, um adulto, com todos os desafios de cada uma dessas fases, né? Assim. E aí eu queria te perguntar uma coisa, você trouxe isso desse papel dos adultos, assim, né? Como é que fica, então, essa relação desse adulto que, às vezes, realmente, cara, eu não consigo brincar com meu filho, né? Eu não consigo participar, é difícil para mim entrar nesse mundo da fantasia. Que dica que você daria para esse pai e mãe que tá nessa situação, assim?
Ah, eu digo assim, tipo, tem algumas pessoas que têm mais essa qualidade que, enquanto adultos, a gente pode até trazer, assim, mais poética, né? Para criança não, não é uma questão de poesia, é questão de ser, assim, né? Mas, assim, se a gente não tem essa qualidade, não tem problema, porque a gente pode ter a qualidade de fazer coisas, né? Então, eu não consigo, eu não acho graça, eu vou ficar inventando, imaginando um monte de coisa. E tem crianças que são mais dessa questão da fantasia, outros são mais do fazer, também varia bastante, né? Mas faça coisas, né? Coisas que têm a ver com o contexto ali, né? Então, assim, a gente já falou coisas dentro de casa, mas, por exemplo, pode ser fora de casa também. Desde uma jardinagem até um cuidado das coisas externas da nossa casa. Eu não preciso, sabe, se eu não tenho a vontade de brincar, de sentar junto, né? Porque não é do meu estilo, também tudo bem. Mas faça coisas, né? Então cuide da sua casa, né? Cuide da sua casa, que pode ser de inúmeras maneiras, né? Isso já é um grande exemplo para a criança e é um grande daqueles envoltórios que a gente falou. Esse é algo que eu posso fazer que traz conforto, ideias, possibilidades para o brincar da minha criança, do meu filho, né? Então, acho que tem esses dois lados dos pais, e porque também tem aquele pai ou aquela mãe que tem essa veia tão poética, tão fantasiosa, assim, que também às vezes pode ser muito para a criança, né? Porque ela precisa criar a partir dela, o jeito dela, as relações que ela faz, as fantasias dela, né? Senão, ela realmente fica dependente da fantasia da mãe. Tem que cuidar disso, né? Porque todo mundo gosta de uma pessoa que vai, né? Tchau, 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 entendeu?
Sim.
Então precisa cuidar disso assim um pouco.
Porque talvez o que você está trazendo aqui, então, tem esse ponto, né? Primeiro que eu acho que tem uma beleza super grande nisso e assim traz um certo, acho que até um acolhimento, um conforto no sentido de tá tudo bem se eu não sou aquela mãe que, né, que nossa, super brinca de casinha ali, tarará, e tal, e é super fantasiosa. Eu sou mais do envolver a criança em fazer coisas na casa e tal. Que acho que isso tá tudo bem, porque não existe esse modelo, né? E eu acho que também é interessante para a criança perceber, vivenciar essa diversidade de entender, ai, a história do bolo é com a minha mãe, o construir alguma coisa é com aquele meu tio. Enfim, eu acho que ela também cria diferentes relações com as características dos adultos, né, que estão à sua volta e vai percebendo isso, assim.
Nesse assunto, Débora, tem uma pessoa, uma mãe, que chegou para mim e falou assim: "Ah, eu não gosto, na verdade eu não tenho nem saco para isso, né?" Aí eu, assim, mas o que que você gosta, né? Ela assim: "Ah, eu gosto de eu tenho que arrumar minha casa, fazer minhas coisas depois que eu volto do trabalho." Eu falei: "Tá, então o que que você precisa arrumar? Me conta, né?" "Ah, sei lá, por exemplo, aquele quarto lá eu tenho que arrumar, aí eu tenho que arrumar o armário." Então pronto, faça isso. Só que aí, sempre com esse cuidado, se a criança quiser te ajudar, acha algum lugar, alguma possibilidade para ela te ajudar. Porque senão a gente fica aquelas: "Eu quero arrumar, arrumar", e ninguém não chega perto, né? Aí também não dá, né? Só para ter essa qualidade. E só mais uma coisa que eu queria te falar sobre isso: tem algumas famílias também que tem um momento que, mesmo que não curtem muito, falam: "Ah, mas na verdade, assim, eu também queria poder falar um pouco mais igual as professoras Waldorf, né?" Assim, porque a gente faz uma formação, né, para falar através de imagens e tal. E uma coisa que é bem boa é quando esse adulto, então, se aproxima desse lugar assim mais poético, que pode ser lendo poesias, histórias, mas para si. Isso também é uma descoberta bem bonita, viu, Débora? Assim, tipo, porque isso é tão desvalorizado, às vezes, no nosso cotidiano, assim, tão desesperador, cheio de pressa e de rendimento, que quando você lê não é para criança, é para você, um livro de poesia, também vai te inspirando um pouquinho de, em vez de só dar ordens para criança, talvez trazer uma imagem, né? Assim, experimentar essa linguagem, porque ela é esse tipo de linguagem que é por imagens, ele faz bem para qualquer ser humano. Você pode não querer fazer isso, tudo bem, acho que é um direito da mãe, mas ele esquenta nosso coração, né? Então, quando eu posso, né, assim, olhar para uma paisagem, sabe, contemplar coisas, né? Elas vão aquecendo, vão trazendo uma sensibilidade que é fundamental para os filhos, né? Lógico, mas para a gente mesmo, né?
Sim, ah, eu acho que é interessante você trazer isso, porque é isso, me remete novamente a essa história de que esse processo, né, de criar e de participar do desenvolvimento de uma criança fala muito sobre o nosso processo também, né? Mudanças que a gente tem que fazer, e não necessariamente pela obrigação de fazer bem a criança, mas Como é que a gente muda esse olhar para que isso seja também um processo de aprendizado e de autodesenvolvimento, de autoeducação, como a gente já falou e sempre fala aqui, né? Para nós mesmos, né? Como que isso também é prazeroso para a gente, porque senão a gente fica nessa sensação de que é sempre uma função, né? Ou de que a gente nunca está pronto para entrar nesse mundo da criança, né? Então, isso acho que você trouxe é interessante, desse olhar para o adulto mesmo, né? De se proporcionar isso.
Isso é bem, bem especial mesmo, porque como também sou mãe, né? A gente sempre é muito exigente com a gente, né? Então, poder aproveitar isso como oportunidades para nós também, porque também vai passar, vai passar. Parece que nessa hora não passa, né? Mas vai passar. E aí vão vir outros desafios, né? Então, às vezes a gente se dá melhor com uma faixa etária do que outra, lógico, enquanto pessoa, né? Assim, ser humano. Mas eu acho que a infância, né? Principalmente com esse aspecto da gente poder acompanhar o brincar, né? Dessa fase, ele é uma grande oportunidade para o ser humano na atualidade, assim, muito, muito grande, né? Assim, de que realmente se a gente pudesse. E não precisa ser uma coisa exigente, é assim, eu vou me propor de vez em quando a fazer isso, né? Não é todo dia, não posso todo dia, não quero todo dia, mas de vez em quando. Igual a gente falou, né? Se disponibilizar de vez em quando, vai ser impressionante o que entra para dentro de nós, assim, né? De sensibilidade, de ideias, de compreensão daquele ser humano que é o nosso filho, né? Que está se mostrando, que a gente acha que sabe quem é, mas não sabe, né?
Bem isso que você falou, que às vezes a gente acha que sabe, né? E às vezes consegue traduzir, acha que consegue traduzir, mas não necessariamente, né? E acho que isso volta um pouco sobre aquilo que a gente falou dessa observação, né? Que na antroposofia, né, e muito fundamentado na fenomenologia de Goethe, né, a gente fala justamente sobre isso, sobre o poder dessa observação, né? Então, nesse sentido, que exercício que você acha que os pais e mães podem fazer, assim, dessa observação do brincar da criança, né? Como é que a gente pode, talvez, treinar os nossos olhos, assim, e todos os nossos sentidos para perceber essa beleza e tudo que está acontecendo ali naquele momento? Como é que a gente vira essa chave?
Então, eu tenho um exercício bem pessoal, familiar, de pai e mãe. O meu marido viaja muito, né? Eu também, enfim, sempre trabalhei, sempre trabalho, mas eu podia ficar à tarde com os meus filhos, né? E aí a gente combinava assim que eu tinha que descrever alguma brincadeira para ele. Né? Porque ele não estava lá com os meninos, né? Eu tenho dois meninos. E aí, quando eu descrevia, muitas vezes ele, não, mas como assim? O que que é? Ele estava assim? Ele estava assado? Quando a pessoa que está escutando a minha descrição, ela não consegue formar uma imagem, eu não observei. Entendeu? Eu fiquei talvez mais no âmbito subjetivo, assim, mas eu não consigo dar elementos concretos, né, para contar para o outro. Ele não consegue fazer uma imagem, né? É assim, um livro é assim. Se a gente consegue ter uma descrição boa do livro, né, o livro tem essa descrição boa, eu entro na história. Senão, eu não entro. E eu só posso fazer isso se eu realmente estive presente e olhei bem seriamente para aquilo. E ele fazia isso comigo em outros momentos, quando ele foi passear com ele sem mim e tal. E a gente achava, é uma brincadeira, bobeira, assim, né, de família, mas era muito gostoso porque você vai ficando cada vez melhor nisso, né? No começo você fala, a criança, ele tá brincando de casinha. Tipo, essa informação não fala nada para ninguém. Sabe, assim, tá brincando de casinha. Você pensa numa casinha, eu penso em outra, o outro pensa na casinha da infância, né? Então, assim, não, eles estavam brincando numa casinha, pegaram o colchão, aí dobraram, aí fizeram, né, desse jeito, desse assado. Por que essa concretude, esse detalhamento? Primeiro, porque eu tô dizendo essa questão de criar uma imagem que é bem interessante, mas é que quando eu faço isso, eu deixo de estar em mim e me disponibilizo para aquilo que eu estou olhando. Então, eu deixo de pensar nas minhas coisas, todas as coisas que eu tenho que fazer de adulto, e fico assim, não, calma. Mas quem que está lá dentro? Eles estão fazendo o quê? Como é que eles fizeram essa estrutura? E aí, isso vai me dando, né? Ou mesmo na fala deles, né? Igual você falou dessa escuta. Né? O que que ele falou? Não é o que eu imaginei que ele falou. Será que eu lembro para contar para alguém, né? Exatamente a frase que essa criança usou? Porque não é eu. Ah, ele estava meio com medo. Ele estava meio com medo e aí ele não quis sair da casinha. Quem falou que ele estava com medo, entendeu? Eu tô pondo coisas minhas. E quando você exercita essa discrição, que é um exercício super fenomenológico, dentro da escola Waldorf, a gente tem que fazer isso como prática pedagógica, inclusive escrever diários sobre isso, né? Mas quando a gente faz isso entre mãe e pai, ou para nós mães, né? Entre, assim, com uma vontade de ter uma observação mais aberta, mais disponível, mais atenta. A descrição ajuda muito, Débora, muito. É lógico que a observação fenomenológica, ela é um assunto à parte, né? Que eu, inclusive, amo, mas não é acho que não é bem assim o caso agora da gente adentrar tanto a isso. Mas poder ter a inspiração de uma observação descritiva, né? Nos ajuda a olhar direito o que as crianças estão fazendo e não olhar o que eu imagino ou o que eu quero ou dos meus medos, inclusive, né? Então, essa seria uma dica, assim, bem interessante, assim. Tem mãe que gosta até de fazer um diário, né? Eu não conseguia fazer um diário mesmo dos meus filhos, mas às vezes eu descrevia algumas coisinhas ali, porque eram ícones tão assim que eu parava tudo falando, agora eu tenho que escrever, né? E hoje meus filhos então, têm 18 e 19 anos, né? Não são mais, são jovens já, né? E um tá no último ano, né, da escola Waldorf, e eles leem esse diário, que é muito interessante, né? Porque eles assim, mãe, nossa, você olhava os mínimos detalhes, né? Eu consigo imaginar o que você tá falando, sabe? Desde do cabelinho, que forma que era, o gesto, o corpo, né? Então, eu acho que uma forma bem interessante dos pais adentrarem a essa escuta e observação do brincar da criança é poder olhar e brincar, se pode descrever para si mesmo, ou para o seu companheiro, ou para uma irmã, tanto faz, sabe? Aquela coisa, sabe? A minha mãe, por exemplo, que né, já é uma vovó, né? Ela é uma vovó. E ela, às vezes, eu descrevo uma brincadeira para ela, né? Gente, é de uma alegria. Todo mundo adora, sabe? É muito legal.
Além do que é um presente biográfico, né? Praticamente, para as crianças, para depois ter acesso a isso e de entender, enfim, como que era essa infância, bem, bem lindo mesmo. E a gente falou tanto disso, né? De ai, as brincadeiras e tal. Agora, o que você diria que é qual é o brinquedo ideal para essa criança pequena, essa criança do primeiro setênio? Que brinquedo é esse?
É, eu acho que o brinquedo ideal é a natureza. E até quando a gente falou assim, puxa, mas tem gente que não mora numa casa com jardim, né? Eu me lembrei de uma pessoa que ela parava o carro mais longe do jardim e andava na calçada com o filho, e aquela calçada era o lugar que esses dois, a mãe e o filho, descobriam cada preciosidade. Ela levou tão a sério isso que eu trouxe, né, desse brincar com a natureza, que esse era o espaço que ela tinha. E tudo bem. Então, isso é muito importante. Assim, a criança, ela não tem esses critérios que a gente tem. Ai, tem que ser um jardim grande, tem que ser uma casa não sei como, não tem que ser nada, gente. Tem que ser como a nossa disponibilidade para fazer aquilo. Mesmo que seja uma calçadinha, a gente consegue, né? Então, é um pouco... Tem gente, por exemplo, agora na pandemia, né? Tem uma outra pessoa também que ela tá dentro de um apartamento e não tem nem uma varandinha, nada. E o céu, né? A janela e aquele céu tá sendo a natureza dela. Esse nascer, esse pôr do sol, essas nuvens, esse... Eu fico tão impressionado, o ser humano é muito potente, gente. A gente dá muito conta de fazer coisas muito especiais. A gente não precisa de nada. O que a gente precisa realmente é estar disponível, estar acreditando, ou pelo menos querendo descobrir que esse caminho possa ser bem interessante, porque eu acho que todo mundo que está com filhos pequenos, então, né, a gente não sabe exatamente, a gente está experimentando, está achando, alguma coisa nos intui que esse caminho pode ser legal. Às vezes é até uma intuição que vem lá das profundezas, né, que a gente nem é tão consciente assim, né? E aí a gente se aproxima, às vezes, de uma escola Waldorf, né, assim, mas essa disponibilidade interna de uma mãe, de um pai, mesmo dessa iniciativa, por exemplo, que vocês estão fazendo, ficar escutando umas conversas dessa, né, assim, já é muito, gente, já é muito. São pequenas sementinhas e a criança, ela se alimenta disso, ela não precisa de banquete nenhum. Nenhum. Ela precisa de uma mãe que tá lá dando banho no filho e de repente a mãe... Nossa, eu acho que eu vou deixar ele brincar um pouco. Pronto! Isso já é tudo. Porque ela lembrou que ouviu que é legal brincar ou lembrou que quando ela era pequena brincava, né, na água. Então é um pouco esse caminho, assim, né, de... Mas, assim, se eu pudesse escolher, eu queria que todas as crianças pudessem ter um espacinho de natureza dentro desse envoltório amoroso, né, assim. E até tem vários filmes que falam sobre isso, né, desses envoltórios que, uma, né, que dá dentro de uma prisão, você junta teu filho e faz isso, né. Então, acho que dá para entender isso, né.
Acho que sim, acho que dá pra gente ter bem forte essa imagem assim, com a gente. Agora, Sandra, indo para um pouco para esse nosso mundo tão concreto, assim, material, né, hoje em dia, assim, hoje a gente percebe que muitas crianças têm mais assistido telas, ou, né, têm contato com telas, TV, celular, tablet... ou até coisas assim artificiais e prontas, tem tido mais acesso a isso e mais tempo dedicado a isso do que a esse livre brincar, né? O que, que você acha que pode trazer, e até queria até sair um pouco do lugar comum, que é um assunto importante esse hoje, né? Assim, disso, a quantidade de telas e tal, mas a ideia não era muito isso, era te perguntar Qual que você acha que é o reflexo na nossa sociedade, nos adultos, dessa falta de brincar? Que hoje talvez isso está sendo substituído por essas telas e tal, por outros estímulos, mas o que, que você acha que vai, que acontece com esse adulto que teve essa falta de brincar livre na infância?
Então, eu sempre tenho um pouco de dificuldade assim, de considerar a falta de brincar livre. Porque a gente está aqui falando de uma condição mais para o ideal, mais próxima do ideal, e para pessoas que estão querendo chegar, né, assim, querendo se aproximar desse tema, assim, com essa força, essa potência, né? Eu percorro por vários espaços diferentes, sem ser a Pedagogia Waldorf, e fico impressionada como as crianças brincam em lugares... É como se, assim, é uma brecha. Eles escapam dentro dos nossos esquemas de estudos, de atividades dirigidas, de telas e de tudo isso, né? Então, essa força, ela me dá bastante, assim, alegria, né? De ver essas brechas, e é bem impressionante. Às vezes é descendo a escada de uma escola super tradicional e exigente lá na educação infantil já, e você vê um dedinho descendo um corrimão e uma história acontecendo ali, naquele minuto, né? Então, assim... Mas é lógico, a gente precisa ter olhos, né, para ver isso. Mas aqui eu acho que é uma coisa assim, é uma pena ter que ser assim e não ser dada como direito à criança, né? Isso que eu acho difícil. Sobre essa questão das telas também, para não entrar na velha conversa, assim, ai, né, isso é ruim, isso é aquilo. Eu tenho bastante receio disso, né? Porque tudo que a criança aprende brincando é pelo seu corpo, pelos seus gestos, né? E é muito corporal. Até a criança um dia chegar a falar estou com medo de pular aqui, ela não vai falar do medo. O gesto, o corpinho dela vai me mostrar o que ela está sentindo. Ela demora para chegar em nomear, em perceber tudo isso, né? Então, quando a gente faz isso, não deixa que vá no seu corpo, né? Essa força, né? Que é do processo encarnatório da criança. Eu fico meio assim, o que vai acontecer, gente? Né? Assim. Porque eu sei que tem estudos que falam isso, que falam aquilo, que também o computador, a tela, não sei o que lá, não na Pedagogia Waldorf, que lá todo mundo sabe que essa é uma questão bem, que tem já um olhar bem, mas eu penso bastante assim, o que vai acontecer com essa corporalidade que não encarna e a gente fica nesse mundo, né, da abstração, em relação à nossa humanidade mesmo, né? A nossa empatia com o outro. Realmente, não tem como cuidar dos rios, dos lagos, cuidar de quem... Por que um ganha tanto e o outro não ganha nada? Eu não tenho como pedir empatia para um ser humano que nunca viveu isso no seu corpo. Ele sabe isso como uma abstração. Mas a abstração não dói de verdade. Ela não entra nas entranhas. E, ó, Débora, isso que eu tô falando é muito, assim, bem do meu coração, da minha vivência com as crianças. Eu não tô falando de estudos. Eu vejo, né, eu tô na universidade, então eu vejo vários estudos. As pessoas são super otimistas com essas coisas... de telas, e por outro lado, na Pedagogia Waldorf é super forte o não para isso, embora todo mundo assista, então eu acho que a gente tem que falar sobre isso sim, porque é mais fácil para os pais. Tem uma questão de facilidade sim nesse processo, e por exemplo, agora, no momento que a gente está passando, tá todo mundo trabalhando online, no computador, em casa, com o filho do lado, né? Então, assim, como é que eu não consigo fazer um bolo, eu tenho que ter reunião aqui e o menino tá aqui do meu lado, né? Então, é bem complicado, precisa de uma força dessa mãe e desse pai fora do normal. Fora do normal, eu acho. Por isso, assim... O meu caminho com as famílias que eu trabalho é mostrar para eles, assim, que a beleza do brincar, ela é tão gratificante, poder participar desse processo é um presente de vida. É algo que dá esperança, que traz alegria pra gente. Então, eu aposto nisso. Em vez de falar não pra tela, eu falo, tá vendo, isso é tão precioso? Então, assim, vamos se dedicar a isso? Cada um na sua possibilidade. Mas isso é prazeroso, é importante para a criança, é humanamente importante, mas para nós é prazeroso e assim, desse lugar de esperança, desse lugar que vai dar certo, tá tudo essa confusão, mas vai dar certo, né? E a gente precisa disso. Não adianta ficar fazendo meditação online, não sei o que lá. Assim, vai ver teus filhos brincar que você vai ficar mais potente nisso, né? Então, é um pouco esse caminho, assim, das telas. Eu fico muito preocupada. Eu sou um pouco estressada sobre isso, mas eu não acho que a proibição é um bom caminho. Eu prefiro valorizar o brincar, o estar na natureza, para a família como um todo, para que o outro fique menor. É um pouco o jeito que eu acho que é mais eficiente com a minha lida com as minhas famílias e mesmo comigo enquanto família também, né? Porque não é todo mundo da nossa família, por exemplo, que acha legal o que a gente faz com nossos filhos. Então, eu dava um duro para proporcionar para todo mundo esse momento. E todo mundo ficava, gente, que legal isso daqui, fazer uma fogueira, todo mundo junto. Eu, ai, ufa, pronto, né?
É, ou do tipo, nossa, olha como ele gosta de brincar ali fora, né? Ou, nossa, como fica bem brincando ali sozinho, enfim. Então, acho que tem isso, a valorização do outro lado do que tanto a gente ficar nessa... trazendo talvez tantos dados científicos e não sei o que do mal que aquilo vai trazer, mas como é que a gente olha para outra onda, né? Eu também tendo a querer olhar mais para a onda boa do que para a onda ruim, assim, de que vem, porque elas existem, elas estão aí, mas que a gente tem que... Como é que a gente faz esses contrapontos, né? E Sandra, para finalizar esse nosso papo, eu queria te pedir, se você tivesse que dar uma recomendação para os pais... sobre o brincar livre. O que você escolheria dizer? Uma recomendação, uma dica?
Eu acho que eu pediria para os pais pensarem nas suas memórias de infância e pensar numa coisa que gostavam de fazer. Qualquer coisa. Pode ser desde de uma arte, sei lá, de uma coisa, assim, arte, tô dizendo assim, uma coisa boba, assim, ah, eu gostava de jogar pedrinha na casa do vizinho, né? Algum segredinho seu da sua infância, assim, alguma coisa que gosta muito, que guarda no seu coração, mas não assim de 12, 10 anos, bem pequeno, né? Que pode ser... Ah, eu gostava de ficar na cama e comer pipoca na cama. Sei lá, gente, cada um tem o seu, né? Que tentasse achar isso, porque pode estar meio adormecido, então talvez é difícil de achar. E quando achasse, fizesse com seu filho. E aí vê a qualidade desse momento. Para ser como se fosse, Débora, uma porta para o universo do brincar. É uma primeira porta, mas ela tem que nascer da mãe e do pai. A criança sabe o que tem que fazer. E eles vão fazer de qualquer jeito. Mas a gente precisa abrir essa portinha dentro da gente. E como a gente falou, essa portinha não se abre por uma palestra, por uma conversa. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu assim, faz esse exercício você com você mesma, assim, sabe? De, nossa, eu gostava muito de passar o dedo no bolo quando não estava pronto ainda. Sabe uma bobagem. Mas tenta pegar isso e descrever para si e sentir assim, que acontece isso? Quando a gente sente isso, vai dar uma sensação assim. Eu acho, né? Ah, eu quero isso pro meu filho. Eu quero que ele tenha isso. Quando ele for grande, quando estiver passando várias questões, né? Todos os nossos desafios de vida, a gente tem esse tesourinho guardado que a gente nem lembra mais, mas ele tá lá. Ele tá lá. Acho que é isso.
Ah, muito bom, linda. Bom, eu adorei, foi muito bom o nosso papo, eu senti a sua paixão pelo tema daqui do outro lado da tela, eu em Ubatuba e você aí em Florianópolis, então foi maravilhoso a gente poder conversar, agradeço muito, agradeço todo mundo que ficou com a gente até aqui, espero que para você tenha sido um papo bem gostoso também.
Foi sim, foi uma delícia, viu? Eu, que nem você falou, eu amo falar disso. Eu gosto muito dessa possibilidade de falar com mães e pais, sim, sabe? Eu gosto desse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que muita coisa vai mudar, né? Assim, eu acho que os pais, as famílias estão vendo que a escola ficou um lugar, assim, um depositório, né, de crianças. E que a gente está vendo esse ano que não vai ter jeito, né? É a gente que vai ter que cuidar dos nossos filhotes. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso de uma forma bem especial, que é especial, né? Obrigada,
então,
viu, Débora?
Que a gente, que nossos ouvintes aqui também possam sair dessa conversa inspirados. Com muita reflexão para fazer, mas também bastante observação das nossas crianças e, de repente, uma vontadezinha aí de brincar de novo, como brincava na infância. Então, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio do Mercúrio.